Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça. Eu sou o Dr. David Senna e aqui no Na Dúvida Cresça você aprende sobre modelos mentais, modelos de negócios, processos e tecnologias. O nosso objetivo aqui é, quando você tiver dúvida, escolher sempre por crescer. E hoje, finalmente, eu vou trazer uma amiga que eu conheço há muito tempo já, mas digitalmente, essa é a primeira vez que a gente está vindo presencialmente. Olha que doido isso. Inclusive, vai ser o modelo que a gente vai conversar aqui hoje. É a Marta Gabriel,
Que prazer.
futurista e autor de, cara, não sei quantos mil best-sellers já. Eu tenho alguns lá em casa, então hoje. O objetivo aqui, gente, é até mais egoísmo meu, assim, eu quero aprender com ela, então é por isso que e vocês vão estar assistindo o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, Marta, muito obrigado,
Que
seja bem-vinda,
prazer, David.
querida.
Maravilhoso estar aqui com você. Vamos aprender junto, né? Então a gente troca figurinha, é uma delícia. É um prazer estar com todos vocês aqui
Não,
também.
e o legal da gente ter se conhecido, já entrando nesse escopo de futurismo, entrando nesse escopo da parte digital, é que todo o nosso relacionamento inicialmente foi digital, e hoje ele é presencial, só que é aquele negócio, como tem valores comuns, mesma forma de pensamento, no sentido de pensamento para o futuro, né? E forma de condutas, né? A gente acabou se conectando, e todas as pessoas que a gente veio aqui no Dúvida Creia, as pessoas que a gente se conecta também offline, é muito baseado nisso, os valores em comum, né? E eu sei que você tem um livro novo, né? E
Isso.
esse livro novo, a gente vai basear exatamente a nossa conversa hoje baseada nela, que é Liderando o Futuro. Porque
Isso.
a gente já é um. A nosso relacionamento já foi esse futuro acontecendo. As pessoas não necessariamente precisam estar muito próximas para serem próximas. E cada vez mais a gente consegue perceber isso. E como é que você dividiu esse livro? Como é que foi a organização dele para a gente pensar no futuro, como liderança?
Ótimo, que legal. Ó, na realidade, todos os meus livros, eles vêm de uma necessidade que eu detecto. Eu falo assim, uau, mas está acontecendo algo e a gente precisa entender. Aí, quando eu entendo, eu coloco na parte de livro, né? Então, o ano passado, há vários anos atrás, quando eu comecei a sentir um pouquinho mais que as pessoas estavam com dificuldade de fazer planejamento, a gente começou a ver
Boa.
processos ágeis. Todo mundo hoje aplica ágil de alguma maneira, mas o que que você começa a perceber? As pessoas aplicam o processo ágil, mas muitas vezes sem uma espinha dorsal, sem um alinhamento de visão. E para ter alinhamento de visão, você precisa de novas disciplinas, que são as disciplinas de estudos de futuros, para que você consiga traçar cenários. Então, o que que eu fui percebendo, especialmente na última década, que faltava habilidades para estudos de cenários, para você fazer isso no dia a dia, não só os estudos contratados. Eu não sei se as pessoas pararam para pensar, né? Todo estudo que você vê de tendências, de onde veio? Como que ele foi feito? Como é que aquilo surge? Não é de achismo. Então, existem métodos para isso e dá para a gente ter desde sessões inteiras, estudos que demoram 3, 4 meses para se realizar, ou você pode se letrar em futuros para que você tenha uma visão mais antenada com cenários, para que você fique menos ingênuo. Só que não adianta só você ter essa visão. Então, ela direciona toda a parte de, desculpa, de planejamento, mas na hora que você aplica isso, você precisa de habilidades.
Perfeito.
Então, a gente primeiro precisa ter visões, né, de futuro, ou seja, vários cenários, futuros com S. Futurismo são vários cenários. Você não tem como prever o futuro, você consegue
Aqueles futuros possíveis e os desejados, né?
prováveis. Na realidade, quando a gente pensa no cone de futuros, que é uma das heurísticas mais utilizadas, o cone de Voros, ele tem, você tem hoje, né, na realidade, um recorte hoje que seria a pesquisa de mercado, o que está acontecendo. E conforme o futuro vai acelerando, esse cone abre mais. Antigamente ele era tão lento o mundo que era um cilindro, né? Não mudava quase nada.
Boa.
E agora ele vai aumentando. E quando você vai pensando daqui 5 anos, a gente tem o que a gente chama de estudo de tendências. Por quê? 5 anos é bem provável que aquilo vai acontecer, uma tendência de se realizar. 10 anos é o que o futurismo se ocupa. Então, o cone normalmente vai até 10 anos, ele vai abrindo. Quanto mais você vai para frente, mais possibilidades tem. E aí, o que a gente faz? A gente traça possibilidades, os cenários possíveis, prováveis, plausíveis, preferíveis, desejáveis,
Ótimo.
eventos inesperados que podem acontecer, e isso muda tudo que a gente estava fazendo aqui. Então, com isso, você fica menos ingênuo. Então, para qualquer coisa, tem a metodologia que é mais usada para futurismo, tem várias, de imaginação de futuros, tem olhar para o passado para entender o presente, mas a principal para a gente conseguir analisar o que é possível de acontecer, ou provável, ou, né, ou qualquer tendência, são enxergar sinais. Então, isso é bem interessante, porque tem pessoas que naturalmente enxergam sinais. Quando você enxerga sinais, você percebe que algo está mudando e você começa a pensar para onde que isso vai. Mas isso é parte do método. E aí, o que é um sinal? Isso é também bem legal falar para as pessoas, porque as pessoas falam, a inteligência artificial é um sinal? A IoT é um sinal? As pessoas usarem demais a internet é um sinal? Não, isso não é sinal. Isso já é algo que está acontecendo. Sinal é um fato específico que você vê que você estranha. Então, você fala assim, uau, por exemplo, eu estava vendo que a IA, ela está, uma das pesquisas de IA, é ela tentar entender padrões de comunicação dos animais. Quando você vê isso, você fala assim, uau, o mundo mudou, você é estranha, concorda? E aí, quando você vê isso que você causa esse estranhamento, você tem que parar e falar, isso é um sinal de futuro. Então, eu preciso entender que futuros que isso pode trazer, quais são os futuros bons? Quais são os futuros ruins? E aí você começa não só a ficar pensando, ah, que legal, nós vamos falar com animais. Sim, mas quais as consequências disso? Outro exemplo, você sabe disso, que você é da área médica, IA está sendo usada para analisar padrões de atividade cerebral, perfeito, até para entender o que você está desenhando, o que você está ouvindo de música. A gente já está com vários experimentos nessa área, né? Devolver movimentos, etc. E a primeira também reação, ah, que legal. Sim, é legal, mas você está preparado para uma IA conseguir entender ou fazer a análise do seu cérebro, de tudo que você pensa? A gente está preparado em termos de privacidade, de relações sociais? Então, quando você começa a ver essas notícias, são notícias, eu estou falando de IA porque minha área é muito essa, né? Mas qualquer notícia de algo que você fala, uau, isso mudou? E aí a gente pode até voltar bem lá para trás, no passado. Eu brinco que o primeiro chatbot de inteligência artificial é o Eliza. Ele é de 1966.
Meu Deus.
1966. E ele era para fazer terapia. Lógico que ele tinha um monte de limitações. Mas a partir da hora que você enxergou isso, você fala assim, meu Deus, uma máquina fazendo terapia com alguém. Imagina que você estava em 1966, né? Eu era um bebê na época. E você era um adulto. Pouquíssima gente teve contato com isso. Você viu isso, você fala, ok, e isso vai ter repercussão no futuro. Isso aqui é uma semente. Se isso foi possível hoje, isso deve se desenvolver para vários tipos de cenários. Por isso que a gente tem tanto filme de ficção, uhum, que são incríveis, porque eles pensam nesses vários cenários. Aliás, eles estão muito ligados com o futurismo, né? Então, isso é para você ter visão.
Um sinal interessante da parte do futurismo voltada para o mercado que eu vivo ele, né? Que eu vivo e toco nesse mercado. Quando a primeira vez que a gente pensou, olha, os carros agora vão ser autônomos, faz de conta. Vamos usar esse exemplo como de clássico, né? A pessoa estava preocupada primeiro com os táxis perderam pelo Uber, o Uber vai perder agora para o carro autônomo. E aí alguém perguntou um belo dia, eu disse, olha, David, qual a repercussão em relação ao carro autônomo para a parte de transportes? Cara, a parte de transporte está consolidada, isso já está acontecendo. O ponto todo é que o carro autônomo, ele vai disruptar todo o mercado médico. Eu digo, ué, mas por que o mercado médico? O que tem? Vai dirigir o carro? Não, porque a gente já tem o Da Vinci que faz, que é o robô, né? O único problema é que a única coisa que segurava você fazer uma cirurgia autônoma era o processo de responsabilização. Digo, se você atropela uma criança, o carro autônomo atropela, de quem é a culpa? É da Intel, que fez o processador? É do cara que comprou o carro? De quem vendeu o carro? Mesma coisa na cirurgia. Se o cara vai fazer uma cirurgia pelo robô e não está sendo operado por ninguém, mas está operado por inteligência artificial, se ocorre algum tipo de óbito ou coisa desse tipo, de quem é a culpa? Então, na hora que o processo regulatório é estabilizado em um look-alike, na mesma situação, a gente vai poder ter avião não tripulado, vai ter o carro não tripulado, vai poder ter cirurgias não tripuladas e clipes DNA não tripulado também.
Isso.
E aí fez, ué, mas isso aí vai impactar você? Não, você já está impactando.
Isso.
A visão, aí quando eu vou pensar em, por exemplo, eu como investidor, quando eu vou pensar como investidor anjo, que a gente bota dinheiro real, eu vou pensar em startups que possibilitam esse cenário. Se eu vou pensar como investidor financeiramente falando, eu vou procurar na 500 lá quais são as empresas que estão indo para esse lado. Ao mesmo tempo, tem um lado ruim. E o lado ruim é, e se mudar o padrão? Porque IA é a nível de padrão e machine learning, né? E se mudar o padrão de realidade do aceitável? E se mudar o objetivo? Então, como é que a gente vai controlar isso aí? Ah, mas isso pode acontecer? Não, isso vai acontecer.
Isso vai acontecer.
Não é pode, vai acontecer. Isso. Então, eu entendo. Isso eu aprendi contigo, né? O futurismo é basicamente exatamente isso. Assim, existem possibilidades que você, que pode, muita coisa pode ser o código aberto. Existem coisas que nós desejamos que aconteça, existem coisas que nós não desejamos que aconteça.
Isso.
Mas todo ônus vem um bônus, né? Então,
os dois lados.
É exatamente esse ponto.
E é muito legal você falar isso, porque quando a gente vê cenários ruins, o futurista, ele não é só alguém que traça cenários e pensa futuros, ele ajuda a criar futuros e evitar futuros. Então, tudo que a gente está falando hoje da questão climática, que a gente está sentindo mais do que nunca, que realmente está tendo uma mudança, uma transformação, mas por que que a gente já está falando disso há muitos anos? Porque já existe um cenário traçado que se a gente continuasse fazendo o que a gente estava fazendo, a gente já melhorou várias coisas, né? A gente tem muitas iniciativas, há 10 anos pelo menos, tentando diminuir problemas, né, impactos, mas se a gente continuasse, ia ser mais rapidamente uma catástrofe. A mesma coisa que eu brinco é o bug do milênio. Todo mundo fala, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque a gente previu que tinha um cenário que provavelmente, se a gente não mudasse os sistemas, ia dar caos nos sistemas na virada das datas, né, tendo que colocar 4 dígitos, etc. Então, esses cenários negativos, a gente, vendo que é possível acontecer, a gente evita. E os que a gente quer que aconteça e que às vezes estão sofrendo, não, eles necessitam de mais ações aqui, a gente faz o quê? Muda as ações no presente para que a gente consiga ter o futuro. Então, é muito importante a gente ter letramento em futuros. E eu brinco que assim, a gente tem letramento em passados, todos nós, porque a gente estudou história, né? E, aliás, eu adoro história, imagino que você goste também. História ensina muito a gente sobre o ser humano, as necessidades humanas. Elas continuam as mesmas, vão continuar no futuro. O humano é humano. A gente aprende muito. A história se repete de forma espiral, mas ela se repete. Mas não adianta só o letramento em passados mais. Porque antigamente adiantava, porque se o ritmo de mudança é lento, o seu futuro, ele provavelmente vai ser muito parecido com o passado. Então, todo o letramento de passado te preparava 90% para o futuro. O que acontece agora com essa aceleração, o futuro opaco, incerto, né, que é o que a gente tem agora, por isso que estou falando de novas habilidades. O seu preparo para o passado não é mais suficiente. Ele é interessante, ele é necessário, mas não é suficiente. Então, a gente precisaria ter, na minha opinião, na pré-escola, no infantil, todo mundo aprendendo a ter esse questionamento de possibilidades para futuros de cada coisa que surge no seu dia a dia.
Essa é uma bandeira que o Elon Musk levanta muito em relação ao processo educacional das crianças. Quando ele fez ele possibilitou, né, a Astra para poder nascer como uma opção para ensino. Eu coloquei meus filhos, né, para ele poder ver também. Para quem não sabe, é digital, tá, a pessoa tem acesso, não é uma coisa cara, assim, é uma assinatura. Você consegue. Ele é interessante, tem um episódio específico que eu assisti com o Felipe lá, o meu filho, e ele bota assim um cenário. Olha, aqui tem uma fábrica com, sei lá, 200 pessoas lá trabalhando naquela fábrica, é do lado de um rio, e a cidade só existe por causa dessa fábrica, e eventualmente está poluindo o rio. Esse rio já não tem mais peixe, esse rio não tem mais assado, e você é o CEO. Então, o que você faz agora? Você fecha a fábrica, você despolui o rio, você demite as pessoas, como é que você faz o processo? E, economicamente falando, essa fábrica, ela paga os impostos, coisas desse tipo. Isso para crianças de 7 anos, tá?
Então, é genial. Então,
é um pensamento crítico. E ele obriga a você naturalmente chegar, tá, qual é o cenário? O cenário é esse, então, tem uma fábrica que gera economia, tem um rio que está sendo poluído e tem pessoas que precisam desse emprego. Aí a pergunta que ele faz, tá, mas as pessoas precisam esse emprego? Tá, mas tem que ser esse rio? Tá, mas tem que ser essa fábrica? Tá, e o que essa fábrica produz? É algo que tem que ser produzido aqui? É algo que é necessário, não é necessário? Então, várias perguntas. Eu adulto, fiquei assim, meu Deus!
É muito legal,
então,
né?
Ele vai quebrando as assumptions, né? As crenças. Isso. Depois que ele cresce assim, tá, o objetivo aqui é valor econômico, é manter o processo autossustentável e que a cidade se sustente. Então, não precisa ser com essa fábrica.
Isso.
E então, você consegue fazer a win para todos. Só que é obrigado você ter o pensamento crítico.
Isso. Você tem que ver todos os impactos. A busca do pensamento crítico é a verdade. Ou o mais próximo possível da verdade, da realidade. Né? Que é aquela coisa de Sócrates. Que é bem Exatamente. Interessante isso, que quando Platão descreve o discurso de Sócrates, quando ele foi acusado de corromper os jovens, porque ele falava contra os deuses gregos, na realidade ele estava discutindo o direito de você questionar tudo o tempo todo para que você pudesse achar a mais pura ou mais próxima e justa verdade, a coisa mais próxima do que a realidade. E isso hoje é extremamente necessário, porque, diferentemente da época dos antigos gregos, a gente vive um mundo muito complexo e a gente não consegue enxergar. Então, o questionamento, né, que Sócrates, o método de questionamento para você entender o que está acontecendo, que é a base, inclusive, dos antigos gregos, acho que fizeram tudo já, né? A gente só foi cozinhando o que eles fizeram, mas que é a base de você entender o que acontece hoje. Com o mundo complexo que a gente tem, se você não fizer isso, você com certeza toma decisões erradas, enxerga errado, você não consegue mais ver causalidade, a gente não enxerga causalidade. Então, é isso que você está falando de uma fábrica. Minecraft é bem interessante também. Eu lembro a primeira vez que eu vi a filha de uma amiga minha brincando com Minecraft, uns 10 anos atrás. Eu falava, uau, porque ele faz, você precisa disso, uma matéria-prima para construir sua casinha, onde você vai achar essa matéria-prima? Você tem que ir primeiro atrás daquilo e o impacto que tem naquilo. Então, a gente tinha SimCity lá atrás. É para você ter esse pensamento sistêmico, inclusive, né? Então, pensamento crítico, pensamento sistêmico. No caso de letramentos para futuros, você usa isso, mas com impacto maior, além daquilo que você está no sistema que você tem aqui. Ou seja, para que possibilidades eu posso ir além da decisão estratégica que eu tenho no meu contexto. Então, é assim, é necessário a gente ter esses dois tipos de situação. Então, visão para você enxergar os cenários todos. Depois, enxerguei os cenários. Eu preciso fazer esse equilíbrio entre futuro e presente estrategicamente. Então, por exemplo, eu falo, ok, eu sei que eu preciso diminuir a minha ação no mundo para que tenha sustentabilidade, mas isso tem impacto econômico aqui.
Exatamente.
Eu preciso resolver o problema aqui. Então, como é que eu faço para ter ações no presente com a minha visão de futuro, garantindo que o que eu vou ter no presente também não estraga o futuro? Isso é o que a gente chama de ambidestria, né? Você sabe disso, que é a palavra da moda agora. Ambidestria estratégica. Eu tenho que enxergar lá, mas a minha ação sempre vai ser aqui. E aí as estratégias que eu preciso fazer aqui, elas precisam ser estratégias ágeis de inovação que considerem as duas visões. Então, por isso que a segunda parte do livro são as estratégias. Na realidade, eu falo de inovação, método de inovação e como que você faz isso de forma ágil. Agora, você tem a visão. Você tem estratégia, tem que agir.
Perfeito.
Tem que agir. Então, a terceira parte, que são as habilidades, como que eu consigo, com as habilidades que eu preciso desenvolver, ter habilidade para fazer a parte de visão e estratégica. Então, aí eu trato das habilidades do futuro. Na realidade, são 8 principais habilidades. Se a gente pegar todos os compilados aí de Fórum Econômico Mundial, think tanks que publicam, mas tem várias em comum, que a gente sabe, né? E a gente sabe que uma grande maioria delas são soft skills. A única hard skill que eu acho que a gente mantém é domínio de tecnologia. Não adianta, você tem que dominar a tecnologia. A tecnologia está em tudo, você tem que saber usar. Isso é hard skill.
Eu brinco que a hard skill mais básica agora é tech language, né?
Isso.
Não é tech coding mais. Assim, não é de codar.
Não é de
você
codar.
Você poder conversar com a marca que ela vai codar para você agora. Para quem não sabe, quem está falando codar é fazer a programação, tá, gente?
Fazer a programação, fazer code, né? Mas aí tem uma discussão bem interessante que eu tenho pensado, David, porque é o seguinte, né? Eu tenho visto muita gente falar que a gente não vai precisar mais fazer nada que é hard skill. Só que assim...
Eu acho que não.
Acho que não. Porque assim, se você vai deixar tudo para a máquina fazer a infraestrutura de tudo que é da gente, falando dos cenários, né? Esse é um dos cenários que realmente é preocupante, porque se você começa... E aí muito filme distópico, ele traz exatamente isso, né? Você fica numa camada que é etérea, talvez, de utilização de tudo, mas você não sabe como as coisas funcionam mais, você não consegue mais fazer o básico. Aí eu faço uma analogia, eu adoro fazer analogias, né? Eu lembro quando eu era pequena, eu devia ter uns 7, 8 anos, quando eu li Robinson Crusoe. E aí, quando eu li, eu falei assim... Nossa, mas se eu caísse numa ilha, eu não sei fazer nada, eu morria. Sabe quando te dá aquele insight de eu dependo de toda a infraestrutura social que eu estou, tecnológica, tudo, para eu sobreviver? Aí me deu um medo, eu falei assim, eu não sei fazer fogo, eu não sei achar água, eu não sei fazer uma cabana, eu não sei, acho que é por isso que eu fui ser engenheira civil, de tanto medo que eu fiquei. É mais ou menos essa analogia, a gente está construindo uma infraestrutura totalmente baseado em tecnologia. E a gente sozinho, a gente não consegue dominar. Por isso que eu adoro os estoicos, né? Porque os estoicos, independente do que você tem de conforto, independente do quanto que você vá subindo na cadeia, você precisa se conectar com a terra, você precisa se conectar com a realidade. Você não pode perder esse distanciamento. E outro dia eu estava vendo o Michael Sandel falando no Fronteiras do Pensamento, que é lá do Rio Grande do Sul, que eu amo eles. Aliás, vou fazer um episódio sobre livro agora, no dia, acho que 4 de dezembro. E aí ele está falando isso, que a gente, socialmente, está indo para um patamar de estratificação, porque até um tempo atrás, o muito rico, ele morava numa região onde ele cruzava com os muito pobres também. Então, tinha o cara lá que fazia o serviço, você tinha esses contatos e essa mistura de enxergar necessidades, né? Você estava mais próximo da terra. O que acontece agora? os super ricos, não precisa nem ser super rico, um pouco mais rico, né? A gente tem um monte de coisa que você pode comprar e vai estratificando de forma que você não vê mais. Fica invisível as pessoas que estão num outro grau de necessidade. E isso é ruim para todos, tanto para os de baixo quanto os de cima. E eu estava conversando outro dia com um rapaz no RD. Ele estudou no Canadá. Ele agora tem uma startup de super sucesso aqui, está com um projeto super bacana. Mas ele morou lá um tempo. E no Canadá, o que eles fizeram? Um experimento que é sensacional. Em vez de você ter... Porque em quase todo lugar do mundo... Pega aqui em São Paulo. As áreas pobres tem gente pobre. A área rica tem gente rica. E forma esse isolamento. Lá, nos prédios, todos eles têm apartamento de luxo. Eles têm luxo mesmo. No mesmo prédio tem o médio e o super pobre, das kitnets. E todos eles têm que, em algum grau, ter o convívio. O que acontece com isso? O super no top, ele não se distancia das necessidades reais da vida. E os que estão ali na necessidade real da vida, eles acabam tendo um apoio, ou até um incentivo, ou até uma inspiração para você ver. Tem um projeto que eu quero muito que decole aqui no Brasil, que é o Geek Girls, que é para você trazer garotas que estão em vulnerabilidade para a parte de tecnologia. É um problema até para elas enxergarem essa área como uma área de inspiração. Agora, se você está junto, pense em você. Você tem uma família de médicos? Sim. Alguém te inspirou? Por que eu estou aqui? Muita gente me inspirou. Então, se você não tem essa... É mais difícil de você pegar alguém que está numa camada mais vulnerável e trazer para as camadas de cima. E ao contrário também. A minha filha é engenheira de produção, né? E há uns 10 anos atrás, ela fez esse intercâmbio da USP para fazer algumas disciplinas na Alemanha. E foi muito interessante, porque ela fez estágio numa empresa alemã. Ela ficou 6 meses mais lá. Ela foi convidada. E aí eu achei incrível que ela falou assim, mãe... Aqui, a gente, na mesma... Como é que eles dividem? Porque hoje você não tem essa discussão de não ter mais bias, todo mundo trabalhar, todo mundo misturado, ou então trabalha todo mundo em casa, etc. Sim. E aí, já naquela época, eles tinham, na baia dela, ou seja, na salinha dela, tinha estagiária, que era ela, um middle management e um cara top management. Então, todas as unidades elas eram formadas por esses três... perfis. O que acontecia? Ela tinha sempre um cara que era responsável pela formação dela e que inspirava, e eles tinham sempre alguém que estava nas camadas mais próximas dos problemas ali no dia a dia para eles interferir. Eu achei sensacional.
É quase o modelo do Squad.
Exatamente, é quase o modelo. E eu estou falando de 10 anos atrás. E a outra coisa que é legal, depois ela trabalhou em muitas consultorias, né, top tier. E essas consultorias top tiers sempre foram assim. Você é responsável pelo desenvolvimento dos caras que estão... É muito pouco nível hierárquico, né? E quem está com você, o seu KPI, ele não é só o quanto que o cliente... Lógico que o cliente é super importante, mas você pensar em consultoria, o que é importante lá? Capital humano. Por isso que eu acho que o modelo de consultoria é muito interessante para todos nós nos basearmos. Porque para todos nós hoje, qual é o grande capital humano? Antes não era. Antes, se você vê alguns tipos de negócio, era equipamento, era máquina, era outras coisas, outsourcing. Agora não, é capital humano. Então, as empresas que já são expertas em capital humano há décadas, elas têm modelos muito interessantes de fazer o crescimento desse capital humano dentro da cadeia deles.
Olha que interessante. Olha conectando o que a gente acabou de falar. Em relação às habilidades hard skills básicas, né, é como se você, uma vez que você tem uma calculadora, você não faz mais, não sabe fazer mais conta. Eu sou da época que a gente fazia... Isso é papo de velho, né? Eu sou da época que a gente fazia os cálculos, porque como eu fiz prova pro ITA também, né? Fiz cálculo que tinha que saber, não tinha calculadora para usar.
Não, não, não. Eu também, então, assim, fiz engenharia também.
Super adorava isso. E é interessante você mudar esse modelo de estratificação de liderança, porque se você pega referências, eu fui militar também, você pega referências do militarismo, assim, o próprio livro do Joko, né, Extreme Ownership, ele explica um relato dos casos do bot lá no Hell Week, né, no dia pior que eles têm para fazer o treinamento dos SEALs, e quando você mudava, fazia o intercâmbio dos líderes, eles mudavam o resultado final, o outcome final, mesmo sendo os melhores jogadores daquele Isso. processo, os melhores militares, porque ele tinha uma referência muito clara. Quando você pensa no Richard Branson, no livro dele, na biografia dele, ele vai falando assim, olha, como é que você consegue fazer tantos negócios bem-sucedidos? Cara, eu sou o cara da visão, eu sou o cara que vende a visão, eu inspiro as pessoas para comprar a minha visão e dentro da minha visão eu entrego recursos. Então, quando ele entende essa tríade, olha, eu sou o cara que constrói visão, entrego da maneira que é divertido, ele tem o parâmetro dele, tem que ser divertido, tem que ser disruptivo no ponto de vista de desafio, mas não necessariamente tecnologicamente disruptivo, e tem que ser, e tem que deixar algum legado para quem se envolver. Legado é tipo, eu fiz parte disso.
Isso.
E depois desse processo ele faz, agora eu vou te dar os recursos e vou dar os recursos com, a lá Daniel Pink, né? É, com Drive lá, recursos com três parâmetros. Você vai ganhar maestria, você vai aprender aqui, você vai fazer algo maior, que aí é propósito, né? Que é a nível, ó, você está fazendo parte de algo maior, Ikigai, enfim, que você quiser usar. E o terceiro, você tem a responsabilidade para errar. Então, como assim responsabilidade para errar? Que é um lance histórico. Cara, quando você errar, você errou tentando acertar. Porque o errar não é o problema. O problema é você não acertar com aquele erro.
Isso, aí aprender com
erro,
esse
é um grande,
né,
problema.
Isso.
Então, e aí voltamos para o Steve Jobs. O Steve Jobs, quando montou aquela squad do Macintosh, né, quando ele pegou os piratas, né, e foi bem interessante que ele, para exatamente não ter problema com a Macintosh, a Apple grande, ele saiu e foi para uma unidade separada para não dar problema de conflito de cultura. Quando ele montou a Macintosh, ele disse, olha, vocês aqui, vocês vão ganhar pouco, vão trabalhar muito, mas vão mudar o mundo.
Isso.
E aí, quando ele voltou implantando a cultura. Então, no final do dia, são os nossos valores pessoais, a gente inspira na outra pessoa. Fiz, olha, não inspira com o que eu ganho, mas inspira com o que eu sou capaz de fazer com você comigo. Que você é tão bom quanto aquilo que você deseja ser se você se incorporar a essa cultura. E é o que eu vi lá também no Vale do Silício.
Isso.
Quando eu fui fazer minha pós lá, Marta, eu era o mais velho, disparado, né? Eu era o tiozão, né? Quando o tiozão, cara, tinha um cara da Coreia, tinha um cara do Brasil, tinha um cara que não tinha nada, ganhou uma bolsa, tem o que eu paguei. E quando eu fiquei olhando assim, fez, poxa vida, no final do dia, quando a gente parou a apresentação, fez os pitches e tal, é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, que é quando um professor maior foi falar com a gente lá, que era um investidor também, ele chegou assim, cara, no final do dia, fecha os ciclos. Eu fiquei com aquilo, como assim fechar os ciclos? Você não fechou os seus ciclos? Pelo que você conversou, você fechou todos os seus ciclos. Você fez a medicina, você fez o PhD, tudo. O ponto é, o que é que você faz com esse ciclo agora? Eu fiquei assim, olhando. Aí, porque essas pessoas mais jovens, elas perceberam que você fechou o ciclo, que é capaz, que é possível, você é brasileiro, não fala, sabe, você fala inglês, fala outra língua. Então, assim, você é a inspiração para essa pessoa lá. E ele é a inspiração para você, porque ele tem coisas que você não tem.
Isso.
Então, aí a pergunta é, como é que vocês trabalham juntos?
Que
aí, no
que
fora,
é
como
isso,
eu, esse que é o jogo, né?
Que é esse que é o jogo, de que você jogo. Conseguir misturar e fazer as pessoas crescerem. Eu sou muito fã de Star Trek, né? Eu sei que hoje o pessoal gosta de Star Wars, mas assim, gente, eu sou Trekker até o fundo da minha alma, né? E é super interessante que num dos episódios lá, eu acho que do Next Generation, que é o Picard, que é o capitão, eles encontram uma cápsula que era do século XX, que está no espaço com três pessoas congeladas lá, né? Então, era uma dona de casa normal, era um milionário e era um músico, alguma coisa assim. E aí, o milionário ficava muito incomodado que ele queria voltar para a Terra para resolver os negócios dele, porque ele tinha dinheiro no banco, que não sei mais o quê. Aí o Picard fala, mas a gente está no século 24. Mano, mas meu banco com certeza continua existindo. E aí o Picard falava para ele assim, mas a gente não precisa mais de dinheiro. Ele, como assim não precisa mais de dinheiro? Ele falou assim, a gente já passou por esse patamar. Aí o cara perguntou para ele assim, mas olha, cara, eu tô falando de uma série que é de 1983, 83, 85, dos anos 80. Aí ele fala assim, então o que, que vocês fazem? Ele falou assim, a gente não precisa de nada material mais, porque a gente já tem uma estrutura que dá o material. A gente se desenvolve, cada um na sua área, e todo mundo faz. E se você olhar todos os Star Trek Enterprise e Voyager, não seja qual, todos são extremamente apaixonados por aquilo que estão fazendo, conectados com o outro. E a parte ética, porque quando o pessoal fala de Star Wars é legal, é espiritualidade, tem aquela dualidade bem e mal e acabou aí. Star Trek não, é ética, interação, é antropologia, toda a parte de tecnologia. Se você rever, até aconselho para quem está vendo a gente aqui, reveja, começando com o Enterprise, depois Next Generation, depois Voyager, só esses já tem aí umas 15 temporadas para você ver. Você vai ver o que a gente está discutindo hoje. Se você tem ideia, em Voyager, que é de 1997, se não me engano, a capitã é uma mulher, e assim, extremamente respeitada. A diversidade, desde os anos 60... A gente tem na primeira, que eram duas temporadas, né, 69, a gente já tinha diversidade, não só com alienígenas, mas entre nós também. Então, assim, você olha essas coisas e são sinais de futuros, né, que já tinha alguém pensando lá. Mas eu fico, uau! E aí, muitas das lições de liderança, inclusive, de liderança. Eu estava vendo um episódio, eu estou revendo todos os antigos, né? E eu estava vendo um episódio lá que um engenheiro, ele estava difícil de lidar com ele, ele chegava atrasado, ele não sei mais o quê, papapá. E aí, eles foram reclamar para o capitão, né? E aí, o capitão, que é o Picard, ele fala assim, mas esse cara foi muito bem recomendado, ele sempre foi bem até agora, tem que estar acontecendo uma coisa errada. E aí, o líder dele, que era o engenheiro-chefe, não, mas eu não consigo mais trabalhar com ele. Falei assim, problema seu. Você seja o melhor amigo dele. Você resolve. E aí é bem legal. Falo, cara, é a melhor aula de liderança que eu já vi na vida foi num episódio de Star Trek. Eu falei, uau. Só que quando eu assisti isso, sei lá, 20 anos atrás, eu não tinha a maturidade que eu tenho agora. Então, eu estou olhando com outro olhar, né? É incrível como você pode discutir, aprender e ver com muitos dos filmes que dão essa percepção. São pessoas que são visionárias mesmo, né? Sobre o futuro. Fora os livros, obviamente, que é mais direcionado, né?
Eu acho que é interessante que quando entra a parte do passado, né? Quando você pensa no passado, a interação do comportamento humano e os desejos são os mesmos. Né? Você quer ser... são as habilidades... Quando você vê aquele TED de Tony Robbins, que ele fala lá, nós temos 6 necessidades clássicas, né? De segurança, quando segurança, de variedade, quando eu desejo variedade, né? De significância, eu quero ser significante para o mundo, as pessoas me admirarem, enfim, de amor e conexão, né? E aí, finalmente, entra as espirituais, que é você give back, você devolver aquilo que você... E você poder fazer um processo de evolução natural, né? Então, quando você entende isso já avançando a pirâmide de Maslow, você percebe, beleza, estão falando de tecnologia, de processo, tá, mas no final do dia, os humanos estão utilizando.
Isso.
Então, e os humanos continuam tendo aqui o mesmo neocórtex, que já evoluiu do límbico, e no final do dia, nós somos seres emocionais. E quando a gente pensa em inovação, nesses casos de futuro, uma coisa que eu percebo muito quando as pessoas têm dúvida, é relacionado ao que é inovação, né? O que é dentro das 4 tipos, né? Se é disruptivo, se é aditivo, se ele vai ser só incremental, se ele vai fazer alguma mudança, e qual a relação dele em relação ao mercado existente consumidor hoje, porque é exatamente um cenário de futuro que pode ser futuro ou pode não ser, e das tecnologias viáveis. Como é que tu enxerga a parte de inovação?
Ótimo, sensacional, porque assim, inovação é muito falado, existem os vários tipos, mas no fim do dia, inovação é agregar valor para alguém.
Exatamente.
E aí, você é médico, sabe melhor do que eu o que o nosso cérebro faz o tempo todo para a gente sobreviver. Ele quer aumentar o prazer, diminuir a dor e economizar energia. Então, o que é inovação? É quando você consegue diminuir a dor, aumentar o prazer ou economizar energia para alguém. Todo o processo de inovação, ele é focado em algo que você quer melhorar para alguém. Então, ele começa, tanto que uma coisa que eu brinco, eu coloco um método que a equipe... Porque a gente tem muito método e as pessoas ficam focadas num ou outro. Os métodos, todos têm etapas similares, o que muda é o escopo. Se você pegar design thinking, o escopo é você entender melhor o consumidor, realmente o que ele precisa, independente do que ele está falando, do que ele acha que ele precisa. Se você pegar lean, você está tentando montar o mínimo do negócio para que o negócio aconteça. E o agile, para que você coloque em prática. São todos métodos de inovação, mas todos eles têm um escopo diferente de aplicação. Agora, no fim do dia, aonde que acaba dando errado? Quando você não tem a definição inicial de o que você quer melhorar. E isso começa com o ser humano e termina com o ser humano. A gente sempre está melhorando algo para alguém. A gente não está melhorando algo, para a máquina, alguém está por detrás disso. Quando você faz um processo industrial, que você, por exemplo, está usando inteligência artificial para predição de equipamento, de manutenção, para que aquilo seja mais eficiente, mais rápido, blá, 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 é para quê? Para diminuir custo, para melhorar a produção, para alguém. Porque se você não tiver nenhum resultado final no produto industrial, você não consegue reputar isso para dentro. Tanto que eu brinco assim, ó. Preço pressupõe valor. Se você colocar uma coisa que tem valor para alguém, é tanto que eu brinco, por que às vezes uma coisa que está na vitrine vende super rápido? Porque você agregou valor, você combinou aqueles elementos e a pessoa paga qualquer coisa. Quando você traz o valor correto, a pessoa, ela faz qualquer coisa para ter aquilo. Ela paga o preço daquilo, né? Se a gente fala, por que a gente faz qualquer coisa por filhos, né? Porque o valor é... Então, preço pressupõe valor. Inovação... Não importa se ela é incremental, não importa se ela é disruptiva, não importa se ela é feita em qual escopo, ela tem que agregar valor no escopo que ela está. E agregar valor, na minha opinião, são uma dessas 3 coisas.
Olha que interessante, esse do filho que você falou agora, ele agrega valor, bate tudo. Isso uma semana aconteceu comigo no colégio da minha filha, tem uns desenhozinhos, né, que eles fazem lá, e eles fizeram um esquema de bit, né, de leilão mesmo. E foi muito engraçado que eu fui o último a chegar, enfim, estava de cirurgia. Quando cheguei com ela lá, estavam filhos dos pais, aquele pessoal todo. Fiz, David, tá tendo um leilão aqui e tu tem que fazer um lance, né? Só que o Lan... E alguém falou brincando comigo, só que eu não sabia que era brincando. Viu aquele monte de filho, eu era o último a chegar, né? E todo mundo já tava com as fichinhas nas mãos. E o lance tá em torno de R$500 por um desenho infantil, né? Desenho pequenininho. Aí eu fiquei assim, ó, olhando, cara, o desenho da minha filha, eu quero levar para mim. Eu digo, pô, mas 500 pila, né? Mas, paciência, né? Assim, para mim, vale, né? Para mim, a pessoa David vale, né? Enfim, aí começou o processo todo, e quando tiraram na urna lá, eu acabei sendo o vencedor, só que o pessoal abaixo de mim tinha dado um lance de, tipo, R$80. Foi muito distante, sabe, assim. E eu fiquei assim, olhando assim, olha só que engraçado. Aí a situação, minha mulher brincou, mas tu é muito bobo, né? Como é que você viu isso? Eu disse, Dani, mas olha só, eu tive uma ótima, já que aconteceu, eu tive uma ótima oportunidade de entender alguns cenários. Aí o pensamento crítico. O primeiro cenário é, a gente paga daquilo que a gente acha que vale, não que a pessoa botou preço.
Exatamente.
Porque assim, se ela botou um preço maior, eu acho que não vale, eu não pago. Se ela botou um preço baixo, eu acho que vale, eu pago para ter o acesso àquilo. Isso. Aí entra metralhas de luxo, acesso às coisas, a gente volta para o NFT, naquele processo dos macaquinhos, lembra?
Isso.
Ninguém pagou pelo macaco,
não,
a pessoa pagou para ter acesso.
Lógico, lógico.
Então, basicamente é isso. Depois eu cheguei para minha filha, que ela tem 9 anos agora, né? E aí eu cheguei e disse, olha filha, assim, isso é para você entender que não é o que as pessoas dizem que vale, é o que as pessoas pagam pelo que vale. E assim, e nem todo mundo tá preparado para ouvir a sua oferta, que é o seu pitch. E a gente que é investidor, a gente sabe disso.
Isso.
Às vezes eu não tô interessado, não faz parte do meu escopo. E ela falou assim, papai, mas não foi muito, não. Eu falei assim, meu filho, foi muito uma pessoa que não valoriza o seu trabalho. O papai que valoriza muito o seu trabalho é. Então o ponto todo é esse aí. Como é que você vai conseguir fazer um trabalho para colocar na frente da pessoa que valoriza aquele trabalho?
Isso. Ó, quantos aprendizados.
Aí, não, foi doido, porque isso foi pipocando na minha cabeça. E o terceiro ponto foi assim, o valor que a gente dá às coisas tem a ver com o nosso histórico e nossa carga emocional.
Isso.
Então, o meu histórico era, eu sempre quis ter essa valorização como criança, né? E acabou não acontecendo porque a nossa criação foi diferente. E a carga emocional, eu queria valorizar ela como ensinamento, também queria ter o troféu, para assim dizer, o símbolo, como arte, uma arte em casa. E aí a gente volta exatamente para o que você acabou de descrever, só que de uma maneira comercial, se você pensar, no final do dia são aqueles 4P clássicos, né? Eu vou ter uma promessa de entrega, eu vou ter um produto que é o como, e eu vou ter um público que vai ser consolidado em relação a isso. Porque uma promessa de entrega, só eu entrego X emoção para você. Valorização, significância, segurança, variedade, give back, quando a pessoa vai fazer, vai devolver para a sociedade. Dessa maneira que é o como, ó, a partir disso. E para um público específico. Então, se eu não consigo entregar uma oferta para o público que é sensibilizado para aquele valor... Eu estou fazendo errado?
Isso, mesmo porque
valor
é diferente para cada um.
Exatamente.
Então, até tem um exemplo que às vezes eu dou em palestra, que é um músico de uma orquestra em Nova York, que ele vai para o metrô. Você conhece esse exemplo?
Sim, Watson.
Isso, aí ele toca e ganha lá de gorjeta $25. E o ingresso para assisti-lo é $100 a noite, né? Por pessoa durante a noite. Então, assim... Não adianta você querer... E eu gosto muito de budismo também, né? Uhum. Então, no budismo, tem uma coisa que eles chamam do right speech, que é a fala correta, que é assim, não adianta você fazer a coisa mais incrível do mundo, falar a coisa mais correta para o outro, se ele não está no timing dele de ouvir aquilo, de receber aquilo, o timing dele. Às vezes, não é o momento dele, ele não vai valorizar e está tudo certo, porque é o crescimento dele, né? Então, na dúvida, cresça. Cada um de nós já passou por esse momento. Então, entender isso para afinar com os públicos, às vezes eu imagino que você fica incomodado, eu vejo muita gente polarizada, muita gente que não está entendendo o que está acontecendo, mas eles vão ter que fazer a jornada deles de entendimento.
Exatamente.
A gente não tem como você chegar e falar, olha, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, a gente tenta fazer isso.
É um nível de consciência, ele não está no nível de consciência.
Não está.
E o nosso papel é educar, se a gente se importa, por assim dizer, né? O nosso papel é educar exatamente para ele chegar dos 5 níveis ali, né? Totalmente ignorante, no sentido de ignorar aquilo, e totalmente consciente, querendo participar daquilo.
Isso.
O nosso objetivo é passar da linha 3 ali, do nível
isso,
3.
Se você não passar, não adianta. Até é interessante que eu lembro que há uns 20 anos atrás, David, eu fiquei impressionada. Um dos mercados que eu faço compra, que tem aqueles, começaram com aquelas pontuações de fidelidade, no meu aniversário, eles mandaram, eu achei incrível, e sabe o que? Acho que foi a ação mais brilhante que eu já vi, mas veja como tem que estar sintonizada, não sei se foi brilhante para todo mundo. Eles me mandaram 3 saquinhos de chá. E aí eles mandaram assim, olha, você é seu aniversário, é mais um ciclo na sua vida. Um dia antes do seu aniversário, você toma esse que é para você deixar para trás tudo que não foi bom. No dia do aniversário, você toma esse que é para você trazer todas as energias. E no dia seguinte, você toma esse que é para você trazer todos os caminhos, papapá. Falei, nossa, que coisa sensível. Eu achei genial.
Conectou.
Conectou. Mas comigo, isso tem valor para mim, porque eu sou ligada, primeiro que eu gosto de chá, segundo que eu tenho toda... Agora, se você pegar isso para uma pessoa que não valoriza isso, a pessoa fala, pô, mas que coisa mais boba. Então, entender isso, que é o que a gente no marketing fala, né, de você ter product market fit, de você entender o timing específico do outro, de você estar com o outro, é muito difícil. Tanto que desde o primeiro livro, meu primeiro livro de sucesso é o Marketing na Era Digital, eu já falava isso. Se você entender o público e tudo que ele precisa, tudo que ele quer, que é isso, o valor que a gente está falando, né? O resto é fácil, aplicar método de marketing, o resto dá fácil. Você não entendeu isso? Pode aplicar o que você quiser. Pode ficar ali com métrica, pode ficar ali com tudo quanto é método que você quiser, você começou errado. Inovação é igual. Muita empresa começou errado, gastou uma fortuna testando um monte de coisa, mas assim, é diferente quando você está realmente buscando um novo negócio ou quando você está tentando inovar no seu. Não adianta dar tiro para tudo quanto é lado. Você tem que começar com o direcionamento de valor. Aí depois o resto, aí sim, você vai precisar das etapas.
Olha que interessante. Não precisa ser uma coisa do nada. Não precisa ser tirar um coelho da cartola. Um exemplo que veio à minha cabeça, amiga, que você estava falando, é da camisa de reserva, quando ela abriu os impostos na etiqueta, né? E eu sou homem... Eu sou um homem capitalista, né? Eu gosto de saber o quanto é que eu ganho. Eu fico puto quando usam errado o meu dinheiro no sentido de governo como um todo. E quando eu ia comprar as camisas, eu realmente vi que é um ticket maior do que o mercado natural, assim.
Isso.
Rivalizava frontalmente com as importadas. Isso. E como eu tenho acesso aos importados, eu disse, pô, mas se eu vou comprar... Entre comprar essa aqui da reserva e comprar a XPTO lá, tá muito parelho, assim. Eu vou comprar aquela lá que é mais, assim, tem mais glamour, mais valor, assim, coisas desse tipo. Eles me agarraram no valor quando ele começou a descrever os impostos. Pô, aí eu me identifiquei. Eu olhei assim, caramba, eu pago esse mesmo imposto. Não, peraí, só um pouquinho, eu vou ajudar essa marca aqui.
Isso.
Então, mesma coisa, estava na CSW lá, tá na nada a ver, foi assim, outra palestra, palestra de futurismo, enfim. E eu me peguei dentro da palestra da Patagônia. E assim, eu não sou usuário da Patagônia natural, assim, nem da North Face. Não é meu perfil, eu sou cara de terno e tal. E aí, quando eu cheguei, esse cara começou a falar, nosso valor é esse, a gente separa uma parte para os nossos colaboradores, a gente faz aquilo que aconteceu. Cara, eu tenho que comprar a camisa desse cara.
Isso, exatamente.
Sabe? Então, quando eu comecei a me tocar, assim, meu Deus do céu, assim, a gente é o reflexo da marca em relação ao que a gente quer ser.
Isso.
Se eu valorizo isso. E as inovações, você pega esse exemplo da reserva. Cara, foi a única coisa que ele fez na prática foi dizer a verdade.
Isso, exato.
Então, isso me conectou. Cara, o cara fala a verdade.
Isso.
O da Patagônia, a única coisa que ele fez foi eu compartilho com o meu time, o meu shareholder, e eu ainda compartilho com o mundo como se conecta comigo.
Isso.
Então, aí quando a marca ela tem a coragem, entre aspas, de ser coragem, de falar a verdade, é uma inovação.
Isso.
Porque no mundo tão as coisas escondidas,
isso.
Então essa já é uma inovação.
Mas então, é bem legal você falar isso, porque uma das coisas também que ficou muito inimigo da inovação é achar que inovação é tecnologia só.
Exatamente.
E não é, você vê que nos dois casos não tem nada a ver com tecnologia. Inovação é agregar valor, ponto. Se você vai agregar, lógico que a tecnologia é um driver muito importante para agregar valor cada vez mais. Mas começa com o valor que você agrega. E às vezes é nada, é o contrário. Às vezes é não usar a tecnologia, né? Às vezes é o contrário. Ah, é um valor você conectar com a natureza. É um valor... Às vezes você tem que ir para um lugar que você vai ter que experimentar tudo que não tem tecnologia para você sentir. Aliás, voltando para os estoicos, eles eram ricos, os filósofos, e eles, uma vez por semana, dormiam no jardim. Sêneca dormia no jardim. Exatamente. Da casa dele, para sentir o que é você estar conectado com problemas reais da vida, né? Porque senão você começa, aquilo que a gente estava falando antes, achar que tudo é fácil, tudo é fácil, tudo é fácil, tudo é fácil, e você começa a reclamar. Quanta gente que reclama de bobagem? Coisa que não, você fala, não é possível alguém estar reclamando disso quando tem coisas muito mais sérias e importantes. Mas você perde essa visão, né? Você perde esse foco se você não tiver, pelo menos, convivendo com identidade de valores, identidade de problemas ali no básico.
É que você perde a familiaridade com aquele processo. Eu sou praticante de jiu-jitsu há anos, né? Enfim, e uma coisa que a gente percebeu muito em relação a essa arte marcial em específico, é que como ela foca muito no conforto e no desconforto, né? Praticamente, a gente brinca que jiu-jitsu é a arte de você dobrar as camisas com a pessoa dentro. A pessoa está lá dentro, você dobra a camisa, você dobra a roupa com a pessoa dentro, né? E você se coloca em situações muito difíceis, né? Diferente, eu já fiz outras artes marciais de impacto, são os strikers, né? Que a gente chama, e também tem os seus vieses, mas como a arte marcial, ela foi uma das que mais cresceu mundialmente falando, principalmente em relação às pessoas mais... que vê cenários de tomada de decisão, porque é um xadrez humano, né? E recentemente o cara do Facebook, o Zuckerberg. Ele estava falando exatamente sobre isso, porque as artes marciais, elas são uma maneira de você voltar aos primórdios.
Isso.
A você voltar à competição frontal. Isso. Olho a olho, você olhar seu inimigo, olhar para a cara dele, olhar o oponente, no caso. Né? É. Olhar seu oponente e ação estratégica real time, assim, você fez todo o planejamento, o primeiro soco na cara, você parou, né? Que é o que o Mike Tyson falava, só qualquer plano funciona até o primeiro soco na cara.
Isso, exatamente.
E nesse processo de descobrimento das suas origens emocionais, como é que você se sente numa situação difícil? Como é que você se sente quando você ganha? Isso. Como é que você se sente? Você é um bom perdedor, um bom vencedor? E isso acaba passando para sua família, acaba passando para o seu trabalho, acaba passando para as outras áreas.
Isso volta para o visceral, né? Exatamente. Você volta para o humano, que é você estar pé no chão ali. Por que que a gente está vendo tantos CEOs, tantos executivos fazendo triatlon, fazendo Iron Man? Porque, assim, você vai ter que fazer muito treinamento, muita decisão de última hora, lidar com incertezas, porque cada dia você está com uma coisa diferente de clima, de oponente, etc. Você vai ter que praticar muito, vai ter que vencer muito, muito, muito sofrimento, dificuldade, superar. E isso te prepara. O resto tudo parece fácil, né? O resto tudo... Se eu estou aguentando tudo isso aqui, o resto eu consigo fazer com mais facilidade. Então, eu acho que é essa... E eu brinco que eu fiz engenharia na primeira formação. Engenharia é um curso muito difícil, tanto que, assim, é muito difícil mesmo. Você tem ideia, na época de engenharia, na época que eu fazia faculdade, às vezes eu ficava 6 meses sem ir no shopping center, cara, porque eu não tinha compra online, tá? Porque tinha muito, projeto para fazer, eu tinha aula o dia inteiro. É um curso que requer muito, e ele tem, assim, muita dificuldade para resolver problema, nunca cai coisa fácil na prova, você tem que resolver uma coisa nova, etc. Só que isso te prepara para todo o resto. Depois que eu fiz, me formei, né, em engenharia, todo o resto, em perspectiva, acaba sendo algo que eu falo, bom, eu consigo fazer. Se eu fiz aquilo ali que era muito mais difícil, eu consigo fazer. E aplica método. Então, eu acho que essa mesma preparação para o esporte... Eu fui atleta também. Eu fiz ginástica olímpica.
Boa.
Jogava tênis, competia natação. O esporte também te prepara para aguentar o tranco, né?
O processo coaching para treinamento de lideranças, eu fiz o Tony Robbins, né, na parte de negócios.
Ah,
né,
que voltar, legal.
Fiz toda a formação de Platinum deles lá. E uma coisa que ele usava muito, assim, quando você vai se propõe a ser líder, né, que é o privilégio, né, a pressão é o privilégio do líder, né? É exatamente você entender com o teu colaborador, a pessoa que você quer emanar, chega assim, cara, me dá 5 situações que você proud of, você ficou orgulhoso de... E depois orgulhoso de... Você escreve lá, meus filhos, cara. Orgulhoso de por quê? Que habilidade veio desse proud of? Ah, eu consegui, numa situação assim, de risco, sair com esse resultado. Tá? E na hora que você teve essa situação de risco, como você fez? Mentalmente falando, como é que você pensou? Como é que foi sua janela de tolerância? Como é que foi o processo? Você pensou que primeiro você estava sem recursos, depois você pensou que tipo de recurso conseguiria, e esse recurso foi em uma pessoa, foi uma habilidade, foi o recurso, foi um momento... Como você se comportou, seu behavior, em cima daquela situação? E ele vai mapeando. Depois que ele termina de mapear, agora bota assim, shame off. Do que você tem vergonha de ir? E vergonha de por quê? E aí ele vai fazendo análise, né? Você está vendo que uma empresa ela é reflexo dos fundadores, os cofundadores e as pessoas que emanam a parte da liderança. E no final do dia, aquilo que você é orgulhoso de, você procura em outra pessoa. E aquilo que você tem vergonha de, você não quer daquela pessoa. E às vezes está passando suas feridas para alguém... E está buscando suas medalhas em outra pessoa. Isso. Então, o ponto todo quando você vai formar a liderança é exatamente essa. Assim, você saber a dela.
Isso, você que já, é diferente que da sua.
Diferente da sua. E vocês, a princípio, têm que ser complementares. Aí a gente entra em avatar, em muitas áreas, a área comportamental.
É.
Porque que é a terceira parte do teu livro, que exatamente é. Quais são as novas habilidades? Essas são essas de leitura. A gente ficou muito preocupado em saber ler e escrever no papel e fazer codagem, fazer tudo isso, e menos em ler pessoas e treinar pessoas.
Isso, e de pensar... Por que eu gastei 50 páginas de pensamento crítico? Né?
Investi.
Exato. Minha energia, está todo meu coração ali com exemplo, porque que nem a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, você volta agora para Aristóteles, né? Aristóteles Adoro. É o pai da retórica, e a retórica é super importante para que você consiga ter pensamento crítico. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Então, tem 8 habilidades básicas que eu coloco, né, e num capítulo eu detalho cada uma delas. Eu não ensino essas habilidades, eu explico por que elas são estratégicas e onde que elas conectam com visão e estratégia, inovação, e trago ali, inclusive, todos os cuidados, porque elas têm muita bibliografia, você pode estudar. Então, criatividade, você consegue estudar num monte de lugar, mas eu trago porque criatividade é importante. Resiliência, você pode estudar num monte de lugar, porque resiliência é importante. Colaboração, agilidade, é simbiose tecnológica, né, que está no outro livro aqui, que é Você e os Robôs. Agora, pensamento crítico, David, se você for olhar, não tem um livro de pensamento crítico fácil para você viver com exemplos. E aí, a gente pode até traçar aqui, né, dar uma palhinha do que são os 5 pilares do pensamento crítico. E veja como está ligado com a nossa era atual de inteligência artificial. Há muitos anos já a gente fala que a educação está errada, porque a educação ensinou a gente a responder. Aquilo que a gente falou de futuros, a gente retomando, antigamente você tivesse educação de passado, tudo que você precisa para o futuro era repetir o passado. Então, a gente aprendeu a fazer o quê? Reagir respondendo, repetindo o passado. Isso é o nosso modelo mental dominante, ainda é. Ele muda um pouco no final do século passado para início desse século, quando a gente entra com os buscadores, que a gente aprende a pesquisar. Se você pegar no começo, a gente não sabia pesquisar também. As pessoas entravam com uma palavra e queria que o buscador desse a resposta da vida. E você vai aprendendo a pesquisar. É uma outra forma mental de trabalhar, diferente de só repetir o passado. E agora, a gente está vendo aquilo que a gente já está falando há mais de 10 anos, que a tecnologia entrando, ela vai respondendo muito mais rapidamente. E a gente tem que aprender a perguntar. Então, o modelo mental agora é da pergunta. E a pergunta que a gente volta de novo para Sócrates, ela é o alimento principal do pensamento crítico. Pergunta e repertório. E a pergunta acaba trazendo repertório também. Experiências traz repertório também, né? Então, se você for ver, até eu fiz um gráfico bem legal que eu gastei, gente, ó, dei meses da minha vida para esse gráfico, tá? Que é onde entra o questionamento e o repertório que está interno de você, que você foi acumulando a vida inteira. O repertório é a base para você fazer a mensuração do que você questiona. Então, por exemplo, você na área médica, se você pergunta alguma coisa de cirurgia plástica, você tem um repertório para fazer essa comparação. Eu não. Qualquer coisa que... Por que muita gente está... A gente está num cenário bastante complexo com relação às IAs generativas. Se você não tem repertório nas áreas que você está perguntando, ou se o seu repertório é fraco, já começa o problema aí. Porque você pode até saber fazer a pergunta, mas você não tem o que comparar para a base para ver se você está próximo da verdade ou não. Então, o primeiro pilar do pensamento crítico é o questionamento, é você fazer o questionamento. E esse questionamento ele depende de dois pilares principais, né? Que é o ceticismo, né? Então, não acreditar em nada a menos que você tenha alguma comprovação daquilo, é cético o tempo todo, toda a informação que vem para você, e a curiosidade, né? Então, a gente questiona porque a gente é curioso, a gente quer saber, isso está na a essência do ser humano, é a base da inovação. Então, o primeiro pilar é o ceticismo, de forma amável, respeito ao outro. Então, eu explico como que você faz a estrutura de uma pergunta, né? E dos pilares ali é eu tenho que entender o outro, respeitar o outro, ver, porque senão dá errado. Se eu faço uma pergunta que não estou te respeitando ou que eu não entendi o que é respeito para você, ela vira uma agressão. E a gente, ao invés de evoluir o patamar de pensamento, a gente destrói, que é o que está acontecendo com as polarizações, a falta de pensamento crítico. Então, o primeiro pilar é o questionamento. O segundo pilar é superar vieses cognitivos. Se você não superar vieses cognitivos, você sempre vai pensar errado. A gente tem mais de 180 vieses, alguns são novos, que nem o Google Effect, que é você não lembrar mais as coisas, mas saber onde você busca, que é no Google, né? Então, a tecnologia, ela acentua alguns vieses que já existiam, ela traz vieses novos e ela ajuda também a gente vencer outros vieses. Então, eu trato bastante sobre isso. Até um dos pilares mais importantes para vencer vieses cognitivos, porque todos nós somos viesados, não tem jeito de não ser, a gente tem as nossas formações, é você conviver com a diversidade. Então, quando você convive com a sua filha de 8, 9, 10 anos, seu filho que tem 7, eles têm um repertório totalmente diferente do seu e vieses diferentes do seu. O que acontece com isso? Quando eles trazem aquilo que a gente falou também das classes conviverem juntas, você começa a enxergar outras partes do prisma da realidade que a gente não tem acesso. Então, para vencer os vieses cognitivos, você tem que ter humildade, questionar a si próprio e trazer a diversidade e várias outras coisas, né? Então, eu discuto vários dos vieses. Depois, terceiro, tem que ter lógica, argumentação e retórica. Tem que saber lógica, argumentação e retórica. Tem que. Por quê? Se você não tiver lógica, você não consegue validar nenhum argumento, nenhuma hipótese. Você não sabe se uma coisa está funcionando ou não. Você não consegue nem comparar o questionamento com o repertório. Então, lógica é fundamental e só lógica é dificílimo, né? Depois, argumentação. Se você não souber argumentar, você não consegue colocar as suas ideias para a construção de uma discussão saudável para que a gente evolua no patamar de pensamento. E se você não tiver retórica, na realidade, a retórica é o que dá corpo para a argumentação, né? A argumentação é a parte importante disso, que se fundamenta na lógica e na retórica. A retórica depende de você entender gramática, depende, inclusive, uma das partes, né, que as pessoas às vezes... Vê como está ligado isso, inclusive, com oratória, com tudo, né? A retórica, ela tem uma dimensão que é o ethos, que é você se colocar... como que a pessoa confia em você? Qual a sua credibilidade? Qual é a sua parte ética, né, que está relacionada com a mesma raiz do ethos? Então, só isso aí já dá um monte de coisa que as pessoas não foram educadas para ter. Quarto pilar, repertório, que eu já falei, né, que sem repertório, e aí tem muitas maneiras de você construir repertório, inclusive pela diversidade. A gente ganha repertório por causa dos outros. E, por último, os valores. Os valores são o filtro final do pensamento crítico, porque se você não tiver valor, o pensamento crítico só aumenta a razão, é para achar a verdade, a realidade. Só que se você aplicar a tomada de decisão sem os valores humanos, você se torna cruel. Eu brinco que o aumento de inteligência que a gente está tendo no mundo, a inteligência artificial mais a humana, e a gente mesmo que pense criticamente, maravilhosamente bem, com razão, inteligência sem humanidade é cruel. Ela se torna cada vez mais cruel. E esse é o nosso grande risco se a gente não tiver esse balizamento com os valores humanos.
Olha que interessante, assim, existem vários exemplos relacionados a isso aí, e esse do Edson, eu particularmente gosto muito dos modelos de Aristóteles, né, que é de retórica, de processo de argumentativo, que é ethos, logos e patos.
Isso,
né? Você é, o que você está falando da maneira lógica, né?
Isso.
E o processo que você faz a entrega,
isso,
né?
Como
a narrativa.
Que você faz.
Então, assim, inclusive, eu recomendo quem não conhece poder estudar um pouco mais sobre isso.
Está aqui, ó, tá no meu livro, gente. Ó, pode estar aqui.
Boa. Olha, fica a dica, hein?
Fica a dica.
Olha que interessante a lógica. Se a gente começa primeiro se questionando o porquê de uma solução deveria existir ou desenvolver ela. Depois a gente começa a questionar as crenças das respostas que nós recebemos da sociedade ou de um expert específico. Avançamos para esse processo de lógica, argumentação e retórica para a gente poder defender nosso ponto de vista.
Isso.
E finaliza-se qual é o grande fluxo de mudança de realidade, se ela é ética, se não é ética, se vai fazer um bem, fazer um mal, até porque a gente está vendo os dois cenários. A gente volta para dois exemplos clássicos que eu queria chamar a atenção. O primeiro do Henry Ford, quando você pensa lá em Nova York, Londres, naquele período que só tinham carruagens e cavalos, o questionamento da época era que se vivessem o suficiente nos próximos 10 anos, Londres especificamente, ela seria inundada por cocô de cavalo.
Ah, eu falo disso aqui também.
Exatamente. Tem no momento lá do London Times, eu acho,
isso.
Ele tem falando assim, ó, no ano de tal, assim, não se vai ter uns 2 metros de altura de cocô de cavalo.
Isso.
E o ponto era, pô, então a solução óbvia é o quê? Botar uma fralda no cavalo. Aí que era básico, né? Se o problema, que é o item 1, por quê, né? É exatamente isso, vamos botar no cavalo. Aí um belo dia a pessoa olha assim, cara, peraí, mas... qual a função do cavalo, né? Transporte. A função do transporte, nós temos um problema de transporte, não de saúde pública. A saúde pública é o outro viés. Aí, quando ele pensou desse porquê, qual o problema que eu tenho, né? Se apaixonando pelo problema, ele questionou a crença. Não, meu problema não é o cocô do cavalo, meu problema é um transporte que não seja um poluente nesse ponto. E desse ponto em diante, então, a lógica seria eu substituir o cavalo. Ah, mas qual é a opção mais lógica daquele momento na tendência do futuro, né? Ah, é o carro. Não, mas o carro é muito caro. Na época, os irmãos Benz, né?
Isso,
da Mercedes-Benz.
Isso.
Não, peraí, mas é muito caro. Mas é muito caro, é o teu repertório, né? Mas é muito caro por quê? Porque é caro, só rico pode ter. Mas por que só rico pode ter? Não, porque... Imagina, a pessoa vai lá sozinha, bota o pneu, bota assim. E por que a pessoa faz sozinha? Cara, porque é assim. E por que é assim? Não, porque não tem outra maneira. E quem falou que não tem outra maneira? Aí quando ele pensou em outra maneira, ele falou assim, não, peraí. Se cada pessoa fizesse um processo, o meu problema não é o carro é caro, é o sistema de montagem do carro. Diz, mas cada pessoa tem que produzir todos os processos também. Ah, mas peraí, então, eu também tenho um fornecimento das peças do carro. Então, se eu separar os fornecimentos de peça, se eu separar a montagem, se eu separar o processo de entrega, naturalmente o carro fica mais barato, naturalmente fica uma opção viável em relação ao cavalo. Aí o segundo ponto, isso é bom ou ruim para a sociedade, né? A parte de coisa de valores, né?
Isso.
Não, vai ser bom, vai aumentar o processo econômico, vai diminuir o cocô do cavalo.
Isso.
E vai ter mais performance. Então, ok, os 4 itens, check it. E aí, se você corre um pouquinho mais na frente e pensa agora no modelo da Tesla, o Elon Musk passou pela mesma situação.
Isso.
Na função das baterias, né?
Isso.
Quando ele pensou nas baterias, vamos fazer a bateria pro foguete, lá, o SpaceX, aquele papo todo. Fez, mas é muito caro. Fez, mas muito caro quanto?
Isso.
Ah, 70 e poucos mil dólares lá. Aí o cara, não, peraí, mas o que é feito uma bateria? Ah, é feito de carbono, sílica, que negócio todo. Fez, mas e por que eu tenho que comprar pronto? Eu não posso montar? Não, mas vai te fazer uma fábrica. Ué, mas eu posso fornecer para outras pessoas também. Também. Digo, não, mas isso não dá pra fazer. E por que não dá pra fazer? Não dá pra fazer porque ninguém fez. Ué, mas porque ninguém fez porque não tem? Ou porque ninguém feito, porque não dá para fazer. É. Então vamos questionar. Aí foi lá no mercado de Londres, comprou a centavos, montou, e hoje a gente tem as baterias.
Então, mas você vê que é todo um processo de pensamento lógico.
E repertório, olha que interessante. Repertório,
filtrando cada etapa de resposta.
Exatamente.
E aí você acaba chegando na solução, ela existe. Mas se você fica na primeira, ou você fica nas crenças dominantes, no início do livro que eu falo dos paradigmas também, né? Nas grandes transformações, paradigmas fluidos agora. Então, a gente acredita muito naquilo que é dominante, e as pessoas não têm coragem de questionar a ideia dominante, aquilo que está sendo dito. Um desses questionamentos, David, que eu faço também há muito tempo é: quanto que você precisa ganhar para ser feliz?
Boa.
Qual é? Mas há muito tempo, entendeu? O que que eu preciso de verdade para ser? Eu sou muito diferente das outras pessoas, né? Até quem me conhece fala: nossa, mas há muito tempo eu sou assim. Tipo, o que que me faz feliz? O que que eu realmente quero? O que que eu acordo com vontade de fazer? E às vezes eu vejo as outras pessoas se matando para fazer coisas que eu não quero para mim. E tem uma frase também, eu tenho muita coisa da minha infância, né? Meu pai era uma pessoa incrível. Um dos poemas que ele fazia a gente decorar, aprender, não sei se as pessoas conhecem, mas se não conheceu, eu recomendo muito, que é o If, de Rudyard Kipling, que foi traduzido pelo Guilherme de Almeida como Ser, que é você pensar naquilo que você faz. E esse poema, especialmente, o Rudyard Kipling, ele fez para o filho dele, quando fez 18 anos. Por que chama If? É o que você tem que fazer para ser um homem de verdade, né? Então, é muito ligado em ética, comportamento. Então, uma das passadas, duas que são as minhas favoritas, que até hoje eu uso isso, eu trabalho com C-level, e eu trabalho com pessoas que são chão de fábrica, eu trabalho com pessoas que são pequenos empresários, eu trabalho com todo grau diferente de pessoas. E por que que eu acho que eu me dou tão bem com todas elas? É por causa desse poema. Tem uma passagem lá que diz assim, que entre reis e entre a plebe, entre os mais ricos, essa é a linguagem da época, né? Não perca a naturalidade. E tem uma outra passagem que eu acho também que direciona muito a minha vida, que é assim: o triunfo e a desgraça são dois impostores. Por quê? Você nunca é tão bom quanto as pessoas acham que você é quando você está triunfando. Você acaba ficando arrogante, você se distancia do que você é. Então, não acredita. Por mais que me elogiem, pode me elogiar o quanto for, é legal, isso não... mas eu não sou tudo aquilo. E quando você está na desgraça, alguma coisa deu errado, também não sou aquilo. Às vezes deu errado por N motivos que eu sei, mas ninguém sabe. Então, isso te traz um balanço interno de o quanto que a gente deve... Então, eu aconselho que todo mundo leia. É fantástico. Cada estrofe do If, inclusive tem na internet o Nadal e o Federer, os dois recitando, cada um recitando uma estrofe, é fantástico como lição de vida, né? Então, nisso que a gente está falando dos questionamentos, né? De as pessoas... Eu lembro que quando eu me formei, eu fui trabalhar numa grande empresa de engenharia, e aí eu fui super boa aluna, eu era a primeira aluna de turma. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu olhava aquilo e falava, mas não é o que eu quero. Aí eu comecei a olhar os engenheiros que já tinham 15, 20 anos de formados, e eu vi o que eles tinham na vida deles, eu falava, mas eu não quero isso daqui 15 anos. Por isso que eu comecei a empreender com 20 e poucos anos, né? Eu olhei aquilo e falei, não quero. Então, isso de você entender e questionar tudo que está sendo falado, o tempo todo, fazer o porquê, não perder essa coisa da criança, que é o que o Jeff Bezos fala, né? Stay fresh. Stay fresh é isso. Você vai ganhando repertório, mas você não perde o entusiasmo, a curiosidade, a paixão daquilo que você está fazendo. É muito ligado com o pensamento crítico. É ele que te dá essa base.
Isso no Milionário, na porta ao lado, na Milionário Next Door, né? Ele fala muito sobre esse processo do número, né? Da pessoa. E no final do dia, ele bota assim, no final do dia não é o quanto você ganha, é como você se sente.
Isso, exatamente.
Lógico, e a pesquisa que foi feita no país mais feliz do mundo, o Butão, né? É a mesma lógica também. Lógico.
Isso.
Só para ficar claro, né? A partir de um certo nível de segurança, né?
Isso.
A base
tem
é plena de Maslow, isso. Tem a base plena de Maslow. Aí tu tem as suas seguranças fisiológicas estabelecidas, as seguranças psicológicas estabelecidas. Aí daquele ponto em diante é como tu vê o mundo.
Isso.
Aí é uma visão, aí tem mas essa base tem que existir. Não está falando de pobreza extrema, essas coisas.
Tipo. Que até no Vocês Robôs eu trago isso. E tem um número, inclusive, várias pesquisas trouxeram 75 mil dólares por ano, que acho que tem que calibrar, porque dependendo do país o valor é diferente, mas é assim, é o mínimo para você ter dignidade.
É que não o número específico, é o acesso a, né?
É o acesso a... É você ter um mínimo, né? Para ter educação, segurança, proteção, saúde, etc. Aí, a partir daí, cada um de nós vai... Que a gente volta de novo para Star Trek, maravilhoso.
Não, e é interessante que... Bom, vamos lá. Então, falou aqui do futurismo, falou de inovação, falou das habilidades do futuro. Eu tava, até trouxe um exemplo, estava conversando nos bastidores do que a gente está usando hoje na nossa empresa, nessa nova vertente da parte de implementação digital. Eu lembro que a primeira vez que eu montei o nosso processo, eu precisava de mais pessoas. Hoje a gente está com um time com 4 pessoas nesse projeto específico, nosso Macintosh Team, nossos piratas, né? E eu estava separando assim, os softwares que eu uso, as coisas que eu estava usando, assim, caramba, deixa eu ver se eu entendi. Se eu quero lançar um produto digital agora, primeiro eu faço a mineração dele num software específico de mineração. Depois eu faço de mineração, eu verifico quais são as cópias, os materiais que foram interessantes, eu transcrevo ela no próprio YouTube, um software de transcrição. Depois que eu faço isso aí, eu coloco esse material num ChatGPT da vida, no caso a gente assinatura com 4, que vai falar sobre OpenAI depois, e nesse processo ele me dá uma linhagem de pensamento adequada quando eu boto o ponto adequado, faço a pergunta e o pedido específico para ele. Aí eu faço análise crítica disso aí e eventualmente boto num Gamma App da vida. O Gamma App da vida me mostra a decupagem como editoração. Na editoração, eu não gostei daquela imagem, aí eu pego assim, não, vou botar então no Midjourney, boto no Midjourney lá, entro no Discord, né, boto no Midjourney. Depois que eu finalizei tudo isso aí, eu tenho uma oferta, um produto já estabelecido, que vai atender um tipo de necessidade humana daquela pessoa, e se essa necessidade humana ela é legítima, que aí entra na última parte que a gente está falando do livro, fit, né, que é a parte de valores, se ela é legítima, eu vou transcrever, fazer todo o meu processo de tráfego, seja Facebook, seja YouTube, seja TikTok, ou seja o que for, para voltada para aquele público específico. Aí ele vai ter uma oferta, vai aparecer no feed dele, ele vai fazer aquela compra. Daquela compra em diante, eu posso fazer o processo de organização, um manichat da vida, bota no grupo de WhatsApp, pode ser um grupo automatizado, enfim. Olha a quantidade de recursos e ferramentas eu utilizei, que é a parte do meio, que é o produto, né? Sendo que eu tive a minha motivação, no meu caso especificamente, foi mudar alguém, mudar a vida dela, fazer com que ela pense para crescer melhor, para que ela não tenha dúvida de crescimento. Isso. Só que se fosse 10 anos atrás, não teria isso. Então, acaba que a tecnologia, no ponto de vista de pensar em inovação, ela me deu acesso a coisas que eu já tinha acesso, mas não dessa maneira. Isso. Então, eu estou mais veloz. Isso. Então, aquela pessoa que tem medo assim, meu Deus, a inteligência artificial vai tomar meu espaço. Cara, eu sou cirurgião, o robô vai tomar meu espaço. Isso. O ponto todo é, imagine um humano que sabe que usar um robô melhor. Então, por que você está tão com medo assim? Você deveria ter medo de você mesmo. Aí, voltamos para os estoicos. Isso. Você tá acompanhando o seu autodesenvolvimento? Isso. Se você está rolando isso aí, você não tem que ter medo. Ao contrário, você tem que celebrar.
Ela te amplia. Tem uma passagem que eu trago no início do livro, Uma Mudança de Paradigma, que eu comparo a automação física com a automação agora cognitiva. Né? Por isso que é bom a gente entender de história, porque você consegue fazer muitos paralelos. Quando a gente teve automação no século passado, de industrial, se você pensar até o início do século passado, era muito artesanal. O valor das coisas, você não conseguia comprar nada que era igualzinho ou muitos produtos. A produção era pequena, tanto que eu lembro da minha infância, eu nasci nos anos 60, nos anos 80, que eu estava na faixa ali dos 17, 18 anos, não tinha muita variedade de coisas, você ainda estava num processo de desenvolvimento industrial. Então, como que acontecia antes da indústria? Cada um fazia o seu produto, cada um fazia o seu... Era sapato, era roupa, tinha os alfaiates, ainda tem hoje, virou uma categoria de luxo, muda a lógica de mercado. O que acontece quando veio a industrialização? O valor não está mais no produto final, ele passa para o início da cadeia. Então, se você pegar, a partir da hora que você tem uma máquina e um processo industrial que faz 100 tênis iguais, 1.000 tênis iguais, com vários números especificamente, e cada um custa baratinho, aonde está o valor? Você subir aonde você determina o tênis. É no design, é na máquina, muda aonde está o processo de valor. O que acontece agora? Está todo mundo discutindo... Eu escrevo livro, né? Então, tem gente que faz música, eu sou artista, tenho doutorado em artes, eu faço software também, que é arte. Antes, o valor estava nesse produto final aqui, porque é artesanal, o cognitivo continuou sendo artesanal. Nunca uma máquina entrou na dimensão cognitiva. O que está acontecendo agora? A gente está tendo uma automação no processo cognitivo de produção. E aí, naturalmente, o valor passa para a origem, que é o prompt. O valor passa para você, isso que você está falando, de você criar todo o processo para chegar. Isso é a origem do que acontece, não é mais o produto que você colocou ali. Um livro, esse livro aqui, se você fosse escrever o mesmo livro, com o mesmo título, o que, que muda o meu livro e o seu? Pode, os dois poderiam ter sido feitos para o ChatGPT, que não é o caso. Vai ser as perguntas que você vai fazer para o ChatGPT. Qual é que nem eu divisei, eu dividi em visão, estratégia e habilidades. Outra pessoa vai dividir em outras possibilidades. Então, isso que as pessoas não estão entendendo, que é a principal mudança de habilidade, é você subir na cadeia. Tanto que eu participei do NFT Brasil, como keynote, agora em junho. E aí, todo um monte de gente acha que, né, NFT vai morrer, que o metaverso vai morrer, isso é uma bobagem. Não. Metaverso, gente, existe desde o início da era digital e só está evoluindo. São os ambientes 3D, ambientes 3D que estão, né, integrando com o restante, isso está em evolução. E os NFTs, os não tangíveis, eles são onde nós vamos registrar. Em vez de você registrar, que é o que a gente começou a fazer com os NFTs, o produto final, você vai registrar o prompt. Então, aonde você vai começar a ter valor é naquilo que você está registrando para que isso aqui saia, e depois deixa quem quiser fazer 1 milhão de cópias do que for. Pode chegar um momento que ninguém quer o livro que eu fiz. Você pede para a ferramenta fazer o livro para você. Então, daqui até lá, a gente tem uma mudança gigantesca. Eu nunca vi uma mudança tão grande. Acho que ninguém nunca viu, né? Não sou só eu. Na história da humanidade. E mudam as habilidades, a forma de pensar e a forma de produzir num grau de cognição que nunca aconteceu. Então, quando você faz os paralelos, o que aconteceu com a indústria física, com sistemas produtivos físicos, mecânicos, está acontecendo agora com os cognitivos. E muito mais rápido, e vai acelerar. A gente só está vendo o comecinho disso.
E olha que interessante, você está falando dos cognitivos. E no meu mercado, né, que é o mercado, mercado médico, o grande disruptor que foi do timing, né, foi agora em 2020 no processo do CRISPR-DNA. Né, o Nobel de 2020, para quem não sabe, inclusive foi duas mulheres. Né, foi a primeira vez que duas mulheres ganharam juntas, inclusive.
Uau, que legal.
Então, assim, foi o Nobel de Química. E se você pensa no CRISPR-DNA, recentemente eu estava tendo uma conversa com um paciente no meu consultório, e ela falou assim, doutor, pois é, mas cirurgia plástica é ótimo, porque as pessoas sempre vão querer ser bonitas. Eu digo, exatamente, você acabou de pegar o cerne da coisa. As pessoas não vão querer fazer cirurgia plástica, vão querer ser bonitas. E uma vez sendo bonitas, tem um negócio, se você pensar como um nível celular, você tem a célula, né, dentro da célula tem um núcleo, né, um núcleo celular que é a central de comandos. Na central de comandos a gente tem um código de DNA, assim, um genoma, e que já foi mapeado, enfim. Aí, no genoma mapeado, ele tem praticamente só quatro ácidos nucleicos, né, que são o ATGC, né, que é arginina, timina, guanina e citosina. E esses quatro, eles acabam mapeando o nosso corpo inteiro, de ponta a ponta. Isso, os seres humanos, enfim, como um todo, até as bactérias. Então, a gente tem o DNA e o RNA. E qual era a grande lógica do mundo? Eu fiz, olha, o nosso corpo, ele tem um reloginho, que é feito para morrer em um dado momento. Tem pessoa que vai morrer mais cedo, pessoa que vai morrer mais tarde, de acordo com a seleção natural, e volta para Darwin. Diz, ó, essa pessoa aqui, pelas as adaptações de vida dela, ela vai ver mais, porque ela tem uma genética para isso, um hábito de vida daquela maneira. E se eu chegasse lá no código genético, dentro de um núcleo celular, de uma célula específica, e o DNA ele é novelado, assim, ele é circular, ele é enroladinho, né? Eu desenrolasse aquele macarrão, tirasse uma parte dele, pegasse um RNA, que é o que vem das bactérias, enfim, e só plugasse, recortasse e plugasse, e enrolasse novamente. E se isso pudesse, como a gente faz um código de computador? Ah, o código bugou. O código bugou, deu um vírus. E se eu tirasse aquele que é todo, que é binário 0 e 1, tirasse aquele zero e botasse um código copiar colado, um ChatGPT da vida? É. Já dá para fazer isso com o CRISPR-DNA.
Então dá. Então, CRISPR, outro dia alguém perguntou para mim, qual é a próxima grande revolução? Eu falei, já está acontecendo. É que não está no radar. Né? Esse que é o problema, né? Que é que nem IA. IA está acontecendo desde 1950. Acelerou em 2010 e agora está nesse hype. Não entrou no hype, mas é uma das tecnologias, inclusive eu acho que o poder do CRISPR, ele é muito mais importante para a humanidade do que o da IA. Aliás, eles são juntos, né? Mas a chance, inclusive, de dar ruim, se você usar de maneira inadequada, e da mesma forma que a IA chegou agora na mão das pessoas, né? Com a IA generativa, com o ChatGPT e as outras todas, isso já está sendo usado por garotadas com kits por aí para brincar com, né? Imagina a hora que isso chega na mão de todo mundo e sem ter esse conhecimento. Se a IA precisa de ética, CRISPR precisa de muito mais ética, muito mais. Que é isso que você falou. Tem vários graus que você pode fazer. Não, a plástica, ela é externo. Eu não vou passar para as próximas gerações. Quando você então, aquilo que vai ficar comigo, ok, tem algum risco de você fazer alguma mudança que impacte os outros, mas é menor. Agora, aquilo que você modifica, e que lembra da complexidade, complexidade a gente não consegue enxergar a causalidade. Então, se eu começo a modificar os seres de maneira não sistêmica, sem entender ecossistema, e depois isso causar impactos que a gente não conseguiu prever, isso pode dar uma catástrofe de acabar com a humanidade. Isso realmente tem um potencial de ser incrível para a gente poder ser o que a gente quiser, ou de a gente ter problemas não previstos e que dê resultados ruins. A gente já tem experiências, não lógico, com DNA, mas de pessoas que trouxeram, por exemplo, plantas de outro continente para serem cultivadas em lugares que não eram preparados para ela, e ela sugar toda a água da terra e você causa uma catástrofe ecológica por causa de um elemento. Ou de você matar um determinado animal que era nocivo para o ser humano e aquele animal regulava outros que são muito piores. Então, tem vários exemplos disso na história da humanidade, de como, quando a gente começa a brincar de Deus, né? Quando a gente começa a ter esse poder maior, a gente tem potencial para coisas muito boas, mas a gente tem que ter um fortalecimento ético muito maior para que a gente garanta a sustentabilidade e que seja bom para todo mundo. Né?
Tem um exemplo dessa parte de modificação ética de ecossistema, que não tem nada a ver com tecnologia, mas tem a ver com comportamento humano, e comportamento humano das duas pontas. Quando o governo britânico, né, ele tomou conta da Índia como colônia, né, eles tinha muito ataque de cobras, né, os ofídicos. Né, e aí acaba o governo britânico fez, olha, a gente precisa então que vocês coletem as cobras, né, e façam aí na marra. Né, aí começou na marra, não dá dor, né, no sentido da dor. Aí os caras, pô, não vou ficar fazer isso para você. Então eles acabavam fazendo um corpo mole. Né, e até um certo momento que eu acho, ah, quer saber, vamos ver então a motivação mais adequada, que é a ganância. Então se a gente paga tantas moedas de ouro para você pegar as cobras e trazer aqui para mim, para gente matar elas e ir embora. Aí, eventualmente, no primeiro momento, as pessoas locais, os indianos, eles acabaram levando as cobras lá para os britânicos, já mortas, né? O famoso a cobra morta, né? Aquele negócio, traz a mão e mostra o pau, né? Você que matou. E aí que levou as cobras para lá e foi levando, eventualmente começou a ter esse processo de cobra lá e naturalmente aumentou a quantidade de ratos. De roedores. Os roedores começaram a ter aquele processo todo, e aqueles ratos do campo, né? Que são os ratos que ficam no feno tal, e os britânicos também não gostaram do processo. E engraçado que começou o aumento de roedores, e começou, e das cobras eventualmente começou a diminuir, e também as cobras que eles levavam os britânicos, só que num dado momento começou a voltar as cobras, mas os roedores também existiam. E eles assim, peraí, tem coisa errada. Se eu pagava o cara para me trazer uma cobra, aí a cobra voltasse, começou a diminuir o número de cobras no local, aumentou de roedores, aí meio que uma hora do nada acabou as cobras, agora voltou a ter cobra para caramba, o cara está trazendo de novo. Mas também tem um monte de roedor, o que está acontecendo? Aí, olha dois ensinamentos. Um, o ecológico, né? Porque realmente um só existe porque é equilíbrio com o outro. E o outro, não mexe na ganância do público.
Isso.
Porque o que acontecia? Como os indianos descobriram que in natura tinha acabado, eles começaram a fazer fazendas de cobra. Que era para poder ganhar o dinheiro. Era a esmola que eles tinham. Então, numa única atacada, os britânicos acabaram com a ecologia e com a capacidade produtiva.
Isso.
E se você pensa com o ChatGPT, pensa com o CryptoDNA, pensa com tudo isso, então até que ponto. Aí, repertório, né? Até que ponto o pensamento crítico com o repertório está reproduzindo a mesma coisa? Não brinca com a ganância das pessoas.
Isso.
Não brinca com o desejo das pessoas.
Não
brinca,
né?
Não brinca com a ecologia de um processo em equilíbrio e em homeostase.
Isso.
Porque a alostase, que é o termo técnico, né? Ela até faz um sistema funcional, mas ela está sob limite.
Isso.
Até o momento que ela entra em apoptose, que é a morte, né? No caso da gente, que é a morte celular.
É isso mesmo. Isso acontece. Tem até um TED que a gente pode recomendar para as pessoas, que é 13,7 bilhões de anos em 18 minutos, que é Big History, que ele vai mostrando desde o Big Bang como que foram acontecendo as coisas, os dinossauros indo embora para que o humano surgisse. E como os humanos foram aumentando a complexidade, e a gente hoje está num estado de complexidade tal que qualquer... Então, por isso que eu falo, qualquer mexida que você não entenda dos impactos no restante pode desmoronar. Então, a gente tem... A responsabilidade hoje é muito maior do que 500, 600 anos atrás. Porque a gente tem que fazer a gestão de uma complexidade para ela não desmoronar, que a gente tenha sustentabilidade, um ecossistema funcional, e que melhore, inclusive. Porque qualquer mexidinha... É que nem quando a gente fala, ah, não, você quer resolver o seu problema de não ter crime, etc, etc, etc. Tem que resolver o problema econômico. Porque se você estiver dentro daquele sistema, por mais que você tenha dinheiro, você é impactado, você não pode ser na rua, você não pode fazer isso, não pode fazer... Então, é ruim para o outro, é ruim para você. Então, esse equilíbrio é muito mais difícil de enxergar, e especialmente quando a gente tem um cenário que nem o de hoje, que o mundo é muito pensa diferente, é dividido em termos do que você tem como meta, e a gente precisaria de uma colaboração e acordo para que isso fluísse no planeta todo. E, na realidade, a gente tem o quê? Antagonismos que estão acontecendo, que são muito perigosos para o equilíbrio da complexidade. A gente viu a pandemia, só não é para a gente... A pandemia, em 2 anos, vai, mais ou menos, que a coisa ficou um pouquinho mais travada, vejo o impacto que ela trouxe em todas as cadeias produtivas. Muitas ficaram irrecuperáveis, outras, mesmo depois de 2 anos, ainda não conseguem se restabelecer em termos de custo, de produção, etc. E foi uma pandemia que assim, durou um período pequeno e ela continuou com muita coisa funcionando. Uhum. Você imagina que a gente tenha outros agentes que a gente está tendo que sejam mais graves em termos de rupturas no planeta. A gente volta vários graus e tem a chance de muita gente morrer.
Não, tem muita coisa para ser discutida.
É.
Olha, eu anotei algumas páginas aqui, né? Mas essa é a ideia, a gente aumentar o nosso repertório, né? Amiga, além do livro, que afinal de contas é aquele negócio, acho que se a pessoa, uma vez me perguntasse assim, David, se eu tenho X reais, qual é o melhor investimento que eu tenho que fazer? Cara, existe uma sequência. O primeiro investimento que você tem que fazer é aumentar seu repertório como pessoa. E a maneira mais barata, disparado, é livros.
É livro, é.
Você pegar um livrinho lá, você vai... Primeiro você se conecta com os valores daquela pessoa, você faz o seu roadmap mental. Isso. E hoje em dia, com o LinkedIn, você ainda consegue até se conectar com essa pessoa.
Isso.
Depois disso, você parte para cursos, né? São os cursos que você... É como se fosse o livro de uma maneira de mais de entrega, né? Uma customização mais voltada para isso. Eu sei que você tem o curso de transformação digital,
tenho,
né?
Tenho.
Então já fica a dica também para quem está ouvindo.
De inovação.
Depois do curso... quando você entendeu já o que tem que ser feito, aí a ação é fazê-lo. Ah, mas eu não tenho recurso. Então, começa com, ainda mais, principalmente agora, né? Começa com o que você tem, do jeito que você tem, da maneira que você tem. E a maneira mais barata de conseguir ser normalmente é trabalhar para alguém.
Isso.
É você ir lá, é eu literalmente pagar para trabalhar, né? Assim, você, mas é que você não paga para trabalhar, você paga para aprender.
Isso.
E aí é o MBA da vida real. Aí, uma vez o MBA da vida real, eventualmente, se você for uma pessoa com recurso e consegue fazer a coisa acontecer, você pode, inclusive, ser chamada para ser sócio ou acabar subindo num cargo. É o que acontece no mundo digital, pelo menos. E daqui em diante, você faz o seu próprio mundo. Então, nessas 4 etapas, ó, curiosidade, pesquisa, deep, aplicação com dinheiro, testar com dinheiro dos outros, você está como funcionário, e depois com o teu. Então, nessa sequência, pelo menos até onde eu, até nesses 45 anos, até onde eu vejo o que aconteceu, seja como sócio, seja como investidor, seja como até no mundo médico, não tem erro se você seguir essa sequência.
Não tem
erro. O problema é que às vezes você quer pular para cima sem ter alguma referência e achando que é oba-oba, e não é bem assim que funciona. E, Mata, como mensagem final, assim, se você hoje fosse orientar uma pessoa para entrar nesse mercado, porque às vezes a pessoa quer entrar pelo hype e não entende, existe todo um modelo de negócio por trás.
Isso.
Quais seriam os seus conselhos que você daria para essa pessoa?
Ó, primeiro, muita humildade, porque está acontecendo muita coisa. Outra coisa que eu tenho visto, né? Tem muita gente inteligente falando coisa que muito rapidamente as pessoas descartam. Por exemplo, o Elon Musk, ele é um dos caras mais inteligentes que eu já vi falando, né? Ele, até a forma dele falar, você vê que ele não tem tanta facilidade de falar, que ele pensa de uma maneira... E vira e mexe, o Harari é um dos caras mais inteligentes que eu já vi. E eu tenho visto uma onda agora de muita gente simplesmente descreditar. Cientistas que estão falando, a gente não falou da OpenAI, mas a gente não sabe direito ainda tudo, né? É bem recente. Mas uma das questões parece que quem representa os cientistas está bloqueando, não quer que continue o desenvolvimento sem pensar nas consequências que isso pode ter. Muito cientista preocupado. Então... Humildade. Se tem gente que é muito especializada em áreas que são... A gente está com a guerra agora de Israel, a gente tem guerra em vários lugares no planeta, tem a guerra da Ucrânia. Não saia com conclusões precipitadas de... Para um pouquinho de novo o pensamento crítico, né? Humildade. Tem gente que está tentando resolver isso há 100 anos, há 1000 anos, dependendo da área que a gente está falando aqui. Tem gente muito inteligente que é especializada naquilo. Se tem um alerta, a gente tem que prestar atenção. E, por outro lado, também tem gente muito inteligente falando os cenários do outro lado. Então, a primeira coisa que eu falo é humildade. Não importa quanto que você estudou. E, segundo, se você tiver que investir em algo, o que você falou é verdade, num livro em 10 horas, você absorve o que, às vezes, é 20 anos que uma pessoa teve para aprender e colocar e organizar aquilo. Mas qualquer investimento no seu desenvolvimento, ele se paga com juros, correção, com um grau enorme. E se eu tivesse agora, né? Eu tenho netos, então investimento neles. pensamento crítico desde pequenininho. É muito difícil educar alguém para pensamento crítico, porque a pessoa questiona, a pessoa reclama, a pessoa tem opinião, ela vai testar coisas, etc. E você tem toda hora que está ali balizando com os valores humanos, ensinando, etc. Então, pensamento crítico e letramento tecnológico. Não tem jeito, que nem você falou do seu roteiro, né, de ferramentas que pode ser parecido, igual em algumas coisas diferentes. Posso usar o Dali, se eu uso o Midjourney, está tudo certo, mas tem um letramento aí, né? Então, testar tecnologia, eu brinco que tecnologia é que nem honestidade. Quem não tem, não sabe o que é. Você não vai conseguir falar de algo que você não sabe que você tem que usar. Você fala do Twitter, um monte de gente não usa Twitter no Brasil. Agora é X, né? Mais Twitter. Mas se você só ficar falando dele e você nunca usou, você está falando bobagem o tempo todo. Tem muita gente que está falando bobagem porque não usou. Eu não falo de uma tecnologia que eu não testei antes, que eu não fiz um mínimo de envolvimento com ela. Então, minha vida ela se resume nisso, né? Eu fico o tempo todo tentando melhorar meu pensamento crítico, meu repertório, o que eu sei sobre as coisas, com muita humildade, porque quando a gente começa a estudar, a gente vê que a gente sabe muito pouco, comparando com tudo que existe. E as tecnologias, eu estou hiper antenada em todas. Tudo que eu posso, eu testo. Eu gasto grana, quando ela está no estágio ainda caro, não faz mal. Eu estou pagando aprendizado, não é a tecnologia. Então, a minha jornada é essa. Eu acho que é uma jornada que cada vez mais é necessária. Humildade, que tudo muda muito rápido e tem muita coisa que a gente não sabe. Evolução com pensamento crítico, repertório, o máximo que você puder. E letramento tecnológico. Apareceu, vai entender o que é aquilo, dá uma lida, vai estudar um pouquinho mais, não dê palpite enquanto você não for especialista naquilo, ouça quem realmente é. Isso já tiraria uma boa parte das polarizações que a gente tem, uma boa parte das brigas, discussões que a gente tem hoje nas mídias sociais, porque as pessoas, pode ver, ó, cada vez que surge um assunto novo, todo mundo dá palpite naquilo, e não deu ainda 10. Outro dia eu estava num painel. Quantos anos que eu estudo inteligência artificial? Eu fiz a palestra, depois tinha um painel. Eu não vou falar quem é, mas a pessoa do lado era um influenciador gigante. Aí o cara falou assim, ah, então, para vir para esse painel, e era sobre inteligência artificial na educação, tá? Ele, para vir para esse painel, eu passei a última semana estudando bastante sobre inteligência. Cara, você não deveria jamais ir para um painel se você ficou estudando uma semana só de inteligência artificial. Ou então você pode vir contribuir com seus questionamentos, isso eu acho muito válido, você não precisa ser especialista em nada para questionar, o questionamento é legal, mas não pode falar sobre aquilo, que, ainda mais que um dos assuntos, é que nem você é médico, né? Qual é uma das coisas mais complexas que a gente tem? O cérebro. Eu não posso chegar para você e falar assim, olha, eu andei estudando na última semana o cérebro, vamos para a gente conversar aqui. Não, eu posso te perguntar muita coisa sobre o cérebro. Então, essas assim, basicamente três coisas, humildade, aumentar o seu desenvolvimento de repertório, pensamento crítico especialmente, porque ele ajuda em todo o restante, e letramento tecnológico são as três principais habilidades. Porque se você também não souber que ferramenta que você está usando, você usa errado. Eu vi um monte de gente brincando, dando risada do ChatGPT, que ele respondia coisa errada, né? Eu falo, cara, ele não está respondendo errado. A natureza dele é uma natureza especulativa, artística, criativa. Ele está dando a resposta que ele acha mais adequada. Ele não é uma ferramenta exata. Você que está esperando uma resposta exata de algo que não é. É que nem você perguntar para um artista qual é a linha curva de funcionamento do mundo com os dados. Não é isso que ele faz. Então, você entender a ferramenta faz uma diferença incrível no resultado que você vai ter. Por isso que precisa do letramento também.
No final do dia, a gente volta para os estoicos e para os gregos, né? É etos, patos, logos.
Exatamente.
Você acaba voltando para eles. Então, no final do dia é isso.
Assim, Eles sabiam tudo, né, David? Eles sabiam tudo.
Seja um mito para estudar os antigos. Né?
Isso.
Não os velhos, os antigos.
Não, os antigos, a sabedoria. Você sabe que, né, conforme eu vou envelhecendo, eu fico emocionada com algumas coisas, porque eu volto para 2000, 3000 anos, você fala, gente, o que a gente perdeu? Entre lá e aqui, o que foi perdido de tantas civilizações? Aí eu volto, não tanto, mas volto 4 décadas, 3 décadas, e aí eu vejo Star Trek, que parecia ficção assim, do mais grau maluco, volta para você ver o que é hoje, são as discussões de hoje. Então, quando você vê isso, eu fico tão encantada com o brilhantismo que existia e que a gente pode beber nessa fonte que está lá, né? E às vezes passa batido e fica na casquinha, na espuma de coisas que não interessam.
Menos TikTok e mais livro.
Isso, mais livro, mais estoico.
Marta, como é que as pessoas podem te encontrar nas redes?
Ah, Marta Gabriel. Arroba Marta Gabriel em todas. Marta com TH em todos os lugares.
Conseguiu pegar o teu nome em tudo, hein?
Não, o meu site, que é Marta com TH, é só Marta. Marta com TH. É de 1999, acho que foi um dos primeiros registros do Brasil. Eu tinha ido para um congresso no exterior e tem uma mulher que ela chama Linda. É, foi a que vendeu o...
Linda.com?
Isso, o Linda.com. Eu vi uma palestra dela em 98, em Boston. E aí, ela, na época, tinha os livros que era super bem... E ela tinha o domínio Linda.com. Aí eu falei, se ela tem o Linda.com, eu posso ter Marta.com.br. Cheguei no Brasil. Tô falando de 98, cara. Aí eu registrei o meu Marta.com, então o meu site tá lá. E depois, em todas as redes, Marta Gabriel, arroba Marta Gabriel, Marta com TH, facinho.
Isso é machado, né? Porque hoje em dia, Marta 2, 4, 5, sei, vários números,
exato,
arrobas.
Não, até uma brincadeira que eu fazia, já desde o início de todas as redes sociais, é o seguinte, você não precisa... criar conteúdo em todas as vezes nem é necessário. Mas para se defender numa rede, você tem que estar nela.
Sim.
Então, não importa qual é a rede que surja, eu vou lá e pego o meu handle, né? Que é o Marta Gabriel. Depois, se a rede morrer, ele morre junto. Perfeito. Se a rede evoluir, eu tô lá.
Sim, é o Clubhouse da vida.
Isso, Clubhouse da vida.
Então, Marta, muito obrigado pela presença.
Ah, eu
acho que tu evoluiu muito aqui.
Que delícia de papo.
Eu aprendi muito contigo, Marta.
Bacana, e eu com você, eu adoro coisas. Te ouvir falar. E é legal que, como a gente tem repertórios complementares, por mais que a gente seja,
perfeito,
é muito legal. Porque às vezes você vem com um exemplo ou com uma ligação de outros autores que eu não tinha feito. Muito lá. Amei.
Mas
foi uma delícia.
É isso que eu acho legal do podcast, sabe? Assim, como você falou, a gente está nas outras redes, mas no final do dia, a comunicação, né? Você poder beber de uma fonte direta, uma pessoa, uma fonte física, inclusive, e você ter relacionamento com essa pessoa depois para poder fazer coisas,
isso,
enfim, fazer a nossa processo de transformação do mundo. O podcast oferece muito esse processo.
Isso, é muito bom, né?
Oferece muito esse
bom
processo. E depois a gente replica para as outras,
isso,
né? Então, acho que eu entendo que o podcast hoje ele é um canal de comunicação que serve para a gente individualmente, e a gente compartilha esse nosso conhecimento ao vivo, né?
Isso.
Nossos erros, nosso conhecimento, nossa humildade com as outras pessoas. Então, todo mundo cresce nesse
processo. De uma maneira mais natural, né? Ele é um formato
curto,
que ele é diferente dos outros. Então, a gente, na área de comunicação, estuda a estética da comunicação.
Uhum.
Essa estética, que é muito dessa nossa era, que é uma mistura de rádio,
sim,
com bate-papo, ela é complementar, ela traz uma riqueza que não tinha. Ela complementa as demais estéticas.
E é engraçado que é um bate-papo intencional, né? Aquele negócio assim, ah, vamos
isso
parar da vida. Pô, não,
não,
né?
Não. A gente tem
vamos
direcionamento.
Agregar, né? Vamos
que nem inovação, né? A gente tem direcionamento.
Exatamente. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, tá? Querido. Muito bom.
E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado por ter ficado na dúvida, cresça. E até os próximos episódios.